agora já está na linha com a gente, o José Lino Sepulcre, ele que é a presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do Estado, a FEComércio. José Lino Sepulcre, que já conversou com a gente no início da pandemia, também aqui durante a pandemia, vai falar novamente sobre a situação do comércio aqui na Grande Vitória, em especial por conta desse funcionamento escalonado que está acontecendo. Bom, José Lino, muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Já queria saber que o senhor pudesse fazer aí um panorama da situação do comércio nesse momento aqui na Grande Vitória, se já deu tempo aí de toda aquela situação mais impactante financeiramente ter passado, já está começando uma certa recuperação. Como é que o senhor pode avaliar para a gente?
Então, boa tarde a você, aos ouvintes da Band News. É um prazer novamente falar para todos os senhores, né? Essa situação, vamos dizer, calamitosa que o comércio está vivenciando nos últimos 90 dias. Essa que é a verdade. Infelizmente, né? É uma situação atípica de tudo que nós já passamos, apesar da boa vontade e todo o empenho do governo. Infelizmente, os números são desesperadores, essa que é a verdade. Ou seja, registros históricos nunca vistos com relação, naturalmente, ao comércio de um modo geral. E é uma situação, como disse, calamitosa, mas atingiu todos nós, essa que é a verdade, né? E no caso da Grande Vitória, que naturalmente foi mais penalizada, porque infelizmente o sistema de rodízio até então, que não poderia ser diferente, né? Ele não está tendo os resultados previstos, essa que é a verdade, Juliano, essa que é a verdade. Então, nós iniciamos a nossa entrevista lamentando essa situação e estamos aí naturalmente fazendo cálculos para que os números possam diminuir em termos de óbitos, em termos de contaminados, né, para que possamos gradativamente o comércio ir se afirmando, porque foi uma perda muito grande para toda a economia, e nós, que somos micro e pequeno empresário, ou seja, 98% dos empresários capixabas é micro e pequeno empresário, e está vivenciando essa situação desesperadora, essa é a verdade.
Celino, é o Cacá quem está falando, boa tarde, tudo bem?
Sim, Cacá, é um prazer falar com você, hein?
Prazer é nosso, sempre. Celino, nós temos aí uma série de programas que foram apresentados pelos governos, tanto federal quanto estadual, na tentativa de ajudar os empresários, os comerciantes a sobreviver. Mas tem muita queixa por parte desses empresários e dos comerciantes que eles não estão conseguindo ter acesso a esse dinheiro. Quer dizer, quando eles vão fazer alguns pedidos no banco, por exemplo, de crédito para tentar rolar alguma dívida, ou então para fazer pagamento de folha de pagamento, eles não estão conseguindo por uma série de exigências. O senhor tem recebido essas queixas? Como é que está sendo isso para os comerciantes, hein?
Veja bem, por mais boa vontade que existe do governo federal e também pelo nosso governo, como eu disse anteriormente, Cacá, o micro e pequeno empresário, ele tem as suas limitações de garantia. E todos nós sabemos, né, isso de décadas, né, os bancos, ele quer ter garantias permanentes daquilo que se empresta, entendeu? Então, o que se pregou de um modo geral, que haveria naturalmente uma linha de crédito para socorro ao micro e pequeno empresário. Agora, infelizmente, o micro e pequeno empresário, o próprio nome já diz, ele tem as suas limitações de garantia. Essa é uma das grandes barreiras com relação para que nós, micro e pequeno empresários, tenhamos acesso a uma linha de crédito nesse momento, né, desastroso de mais de 90 dias que estamos atravessando. A promessa que estamos tendo recentemente, que o governo ia flexibilizar mais, naturalmente, o acesso ao crédito. Porque não adianta nada, Cacá, o banco ter uma linha de crédito se eu não tenho suporte para dar garantias para que o banco possa liberar isso? Este que é o problema, entendeu?
Certo.
Então, a partir do momento que tenhamos a facilidade, naturalmente, de menos exigência, entendeu? Eu tenho a impressão que as coisas deverão melhorar. Mas hoje eu posso lhe dizer que mais de 40%, naturalmente, dos empresários que recorreram a uma linha de crédito, eles não tiveram sucesso na liberação. Por quê? Porque as exigências são muito grandes. Essa que é a verdade, né? Então, nós estamos sonhando para que haja uma compreensão a respeito disso, né?
Uhum.
E a propagada, vamos dizer, auxílio do governo nesse sentido, contempla os micros empresários. Tá vendo? Essa que é a verdade.
O senhor tem recebido informação de empresários, de comerciantes, que já estão desistindo do negócio?
Sim, a FEComércio, atualmente, ela acompanha religiosamente, passo a passo, a respeito disso. E nós, nas nossas reuniões que estamos tendo, e mesmo não somente a nível estadual, mas a nível nacional, porque o problema não é somente, vamos dizer, a linha de crédito nos bancos do Estado do Espírito Santo, no caso do Baneste e do Bande, mas principalmente na Caixa Econômica e do Banco do Brasil, né, que o governo disponibilizou linhas de crédito. Essas dificuldades, elas são de um modo geral, entendeu?
Sim,
então,
sim.
O que nós estamos transmitindo é justamente isso, entendeu? Por quê? Repetindo, não existe, vamos dizer, dentro do micro e pequeno empresário, vamos dizer, garantias suficientes para que ele possa comprovar junto aos estabelecimentos creditícios a liberação desses valores. Ainda sonhamos com isso, mas infelizmente nós estamos praticamente há mais de 90 dias, né, com essa situação. No caso do Estado do Espírito Santo ainda, ele foi contemplado com essa compreensão do governo da liberação do comércio. Infelizmente, na Grande Vitória, nós estamos fazendo aquele sistema de rodízio, né, que é um paliativo que não contempla o empresário de um modo geral, né? Mas o governo tem feito a sua parte na disponibilidade, vamos dizer, dia a dia maior de UTIs, né? E estamos sonhando que a partir da semana que vem, pelo menos uma boa parte de todo o comércio seja liberado, vamos dizer, dia após dia. Por quê? O sistema de rodízio, entendeu? Ele não dá sequência, essa que é a verdade, ele não dá sequência a um possível movimento. Primeiro que nós pregamos que as famílias devem sair o mínimo possível. E segundo, a própria população, ela não tem suporte financeiro para ir às compras. Mas o sonho de nós, empresários, é que com a liberação, pelo menos para que nós possamos abrir as nossas lojas todos os dias, mesmo que seja no espaço de tempo menor, não de 8 horas, mas de menos horas, compreendeu? Isso nos dá um acalento para melhores dias, essa que é a verdade, entendeu?
Agora...
Então, temos feito contato bastante proveitoso com o governo estadual. Eu acredito que a partir da semana que vem, a tão sonhada liberação do comércio, mesmo que seja no espaço menor, entendeu? Ele volta a funcionar e gradativamente a economia capixaba vai tomando seus rumos, é o que é verdade.
A gente está conversando aqui com o presidente da FEComércio, o José Lino Sepulcre. Logo no início da entrevista, José Lino, o senhor falou que esse funcionamento escalonado, né, funcionando em dias pares, ímpares, determinados setores, como acontece aqui na região metropolitana, o senhor falou que as vendas estão bem abaixo do que o setor estimava. O senhor teria como dizer um índice, mais ou menos, do quanto está abaixo? E dá um pouquinho mais de detalhe aí, que o senhor falou que está esperando para a semana que vem o governo flexibilize ainda mais aqui na Grande Vitória, é isso?
Veja bem, Cacá, veja você, segundo o levantamento da Federação do Comércio, o comércio, ele, ou seja, houve uma perda de faturamento acima de 3 bilhões de reais. Acima de 3 bilhões de reais. Então, o sistema de rodízio, ele não contempla nem, vamos dizer assim, nem 60% do que nós estamos faturando no nosso dia a dia. Para que você tenha uma ideia, né, o ramo de confecções, vamos dizer assim, na Grande Vitória, mais concentrado aí no Polo da Glória, que tem várias centenas de lojas e pequenas indústrias, houve uma queda na ordem de 80% do seu faturamento, certo? Então, criou-se também com a própria população, além das limitações, uma incerteza de conflito de vamos dizer, deixa daquele segmento funcionar, você está entendendo? Então, hoje, por exemplo, o cliente tem que sair para comprar um produto pessoal. Amanhã ele tem que sair novamente porque ele tem que comprar um produto não pessoal. Entendeu? Então, não existe uma sequência no dia a dia comercial. Isso, infelizmente, isso tem refletido nas nossas vendas, né? E tem, naturalmente, contribuído sensivelmente para que o nosso faturamento hoje, em média, não atinge 50%, 60%. Nós não atingimos isso, essa é a verdade.
Eu ia perguntar, já que o senhor está citando tanto a possibilidade de uma reabertura maior na próxima semana, existe essa possibilidade, está sendo conversado entre o setor comercial e o governo do estado?
Veja bem, o termômetro para que existe naturalmente essa possibilidade é o estado, ou seja, nós acompanhamos através de reuniões com as lideranças do governo, né, não somente da Grande Vitória, mas de um modo geral. Mas para que isso ocorra, nós temos tentado conscientizar a população para evitar a saída o máximo possível, porque isso dentro dos números e definições do governo vai influenciar lá na frente a possibilidade da abertura. Já está mais do que provado que o comércio, que foi, entre aspas, penalizado, fecha aspas, pela situação do corona, compreendeu? Ele não foi através do comércio que está havendo o aumento sensível dos contaminados, entendeu? Então, me parece que também estacionou o número, o percentual de UTIs, vamos dizer assim, ocupadas, ou seja, está estabilizada em torno de 82% a 83%. Então, a nossa, vamos dizer assim, esperança é que esse número possa diminuir e, quem sabe, a partir da semana que vem, o governo poderá adotar um sistema de abertura, naturalmente, não de dias alternados, e sim dias sucessivos, para todos os segmentos, entendeu? Então, esse estudo já está sendo feito. Nós, semana passada, inclusive, encaminhamos, a Federação do Comércio encaminhou um documento ao governo com dados, com pesquisas da própria FEComércio, entendeu? Esses dados estão sendo analisados com muito carinho pelo nosso governador Renato Casagrande e todos os seus secretário, compreendeu? Então, a nossa expectativa é de bastante otimismo. Quem sabe, a partir da próxima semana, dia 6, né, nós tenhamos, né, essa boa notícia, que com certeza vai, vamos dizer assim, minimizar um pouco, né, o sofrimento de todos os empresários. Ou seja, a partir do dia 6, nós estamos sonhando com isso.
Tá bom.
Agora, claro que vai depender muito, né, do número de contaminados e principalmente, compreendeu, com relação às UTIs, né? Porque se naturalmente aumentar o número de UTIs ocupadas, isso cria um clima de insegurança e dificilmente o governo vai ceder, essa que é a verdade. Então nós estamos, entre aspas, colocando todas as nossas orações, viu, Cacá, nesse sentido, tá?
Tá bom, essa... então. É uma expectativa. Vamos ver agora. Temos que ir acompanhando esses números todos, que, infelizmente, às vezes nos dão esperança de melhora, daí a gente leva um susto, depois volta a melhorar. Então a gente tem mesmo de ir acompanhando todos esses dados para a gente ter momentos melhores para todos, para a sociedade toda, não só para o setor do comércio, fundamental, lógico, mas para todo mundo. Muito obrigado pela entrevista, Zé Lino. Boa tarde.
É um prazer muito grande falar com você, Cacá. Felicidades a você e para todos os ouvintes.